Muito boa tarde. Peço desculpa por este ligeiro atraso. Depois compensamos, entretanto. Não percebi?
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa por estar a interromper agora aqui e iniciar mesmo a reunião, mas é exatamente porque iniciar a reunião que faz sentido que coloque agora. Eu queria propor uma alteração à ordem de trabalhos por causa de um ponto que está aqui para discussão, porque às 17 horas tenho uma outra reunião. Se houvesse acordo de todos os grupos parlamentares, se isso fosse possível, podermos passar à discussão do projeto de resolução do PCP 164.
Nós chegamos já lá, deixe-me só iniciar pela aprovação da ata, aprovação ou não da ata, que é o primeiro ponto. A ata teve uma ligeira alteração referente a uma constatação que nos foi apresentada pelo Grupo Libre, tinha a ver com uma correção no sentido de voto da senhora deputada do Libre. Essa correção foi feita, parece-nos que está atendido aquela solicitação que foi pretendida, por assim dizer. Certo? Assim sendo, ata, votos contra, abstenção, aprovada por unanimidade. Vamos então ao segundo ponto, e a senhora deputada Paula Santos coloca a questão da possibilidade de fazer aqui uma inversão, por assim dizendo, esses mesmos pontos estão aqui agendados nas iniciativas legislativas, certo? Nos projetos de resolução. Portanto, e então a sua pretensão é que os projetos de resolução forem sendo discutidos antes das iniciativas legislativas ou só um ponto?
Só o 164.
Só o 164 se for discutido de imediato e depois faríamos o seguimento e a sequência daquilo que está determinado na ordem de trabalho, certo? Alguém se opõe a esta alteração ou a esta proposta de alteração, melhor dizendo? Ninguém se opõe? É consensual a aceitação, então assim faremos. Portanto, este projeto de resolução 164, apresentado pelo PCP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a proteção do estuário do Sado, faz favor, Sr. Deputado, se entender por bem apresentar esse mesmo projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer a disponibilidade de todos os grupos parlamentares para podermos fazer desde já a discussão relativamente a este projeto. O PCP traz à Assembleia da República um projeto de resolução que recomenda ao Governo a adoção de medidas de proteção da reserva natural do estuário do Sado. Esta área protegida é uma área de extrema importância, tendo em conta o seu património natural e cultural na zona da Península de Setúbal, e que foi inclusivamente criada como área protegida nos anos 80, exatamente pela importância da sua preservação. Nós, na nossa iniciativa, fazemos, aliás, uma descrição de um texto que inclusive não é nosso, mas que, na nossa opinião, espelha bem aquela que é a riqueza natural relativamente, acho que, à biodiversidade, ao ecossistema e à importância desta reserva natural, e consideramos que, efetivamente, ao longo dos últimos anos, não têm sido tomadas as medidas que nós consideramos fundamentais para assegurar a proteção e a monitorização relativamente a esta área. A verdade é que, por parte dos serviços públicos, em particular do ICNF, que tem a responsabilidade relativamente à gestão das áreas protegidas, existe um conjunto grande de insuficiências e de limitações, em particular de meios humanos e de meios técnicos, e que naturalmente também limita a intervenção do próprio Estado neste seu desígnio, que é a proteção deste importante património, e que resulta também do desinvestimento público que se tem registado e da responsabilização por parte dos vários governos relativamente a esta matéria. Nos últimos anos foram identificados inclusivamente um conjunto de preocupações associados a focos de poluição que exigem também por parte do Estado não só o acompanhamento e a monitorização, mas naturalmente também a exigência do cumprimento da legislação ambiental relativamente a estas matérias. E mais recentemente também uma preocupação que nós temos vindo a acompanhar, tendo em conta que o estuário do Sado tem um equilíbrio frágil e que representa abrigo e maternidade para inúmeras espécies, as suas pradarias marinhas têm um enorme valor essencial para a preservação de todo o ecossistema e para a relação entre a natureza e as comunidades humanas. Temos aqui preocupação relativamente ao processo em curso relativamente à melhoria da acessibilidade do Porto de Setúbal e que tem sido suscitado em particular pelas comunidades pescatórias, nomeadamente quanto à localização dos dragados relativamente a este processo, porque está previsto a deposição num dos locais, que é designado a Restinga e que é berço e maternidade de um conjunto de espécies piscícolas, podendo colocar em causa a continuidade da atividade pescatória. Do PCP, para que fique claro, nós defendemos o desenvolvimento da atividade económica, aliás, o estuário do Sado historicamente tem atividade portuária, consideramos é que essa atividade tem que ser compatibilizada e deve procurar naturalmente minimizar os impactos e deve ser compatibilizada com o desenvolvimento das atividades tradicionais e com a necessidade também da proteção do meio ambiente. Por isso trazemos hoje um projeto que pretende abordar um conjunto de preocupações sobre esta reserva e propondo concretamente que a reserva natural do estuário do Sado seja reforçado meios humanos e materiais, que sejam criados programas de estímulo à gestão sustentável dos recursos naturais, protegendo as atividades tradicionais, que seja reforçada a monitorização das massas de água da bacia hidrográfica do Sado, a fiscalização de afluências indevidas de origem agropecuária e industrial e eliminação de focos de poluição existentes, que se desenvolvam conjuntamente com a comunidade científica e as comunidades locais, programas de sensibilização e de educação ambiental, em particular chamando a atenção para a importância das pradarias marinhas do estuário e quanto ao local de abrigo e maternidade de inúmeras espécies, bem como de captura de dióxido de carbono, que seja promovido um programa específico dedicado ao estudo, monitorização e conservação da população de ruazes corvineiros do estuário do Sado e que no âmbito do projeto de melhoria das acessibilidades ao Porto de Setúbal se garanta o escrupuloso cumprimento de medidas de mitigação e compensação que permitam proteger os valores naturais e ambientais em presença, que seja encontrada uma solução para a deposição dos dragados, alternativo à restinga, não colocando assim em causa a atividade pescatória tradicional, como propõem, aliás, as organizações representativas da pesca e que seja promovida naturalmente a participação das populações e das entidades locais em todo este processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum dos grupos parlamentares pretende fazer alguma intervenção? Muito bem. Partido Socialista, faz favor. Pelo vosso deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito, muito sintética, de ser apenas algumas considerações sobre este projeto de resolução 164 que o PCP nos traz. Por um feliz acaso de agenda, cheguei exatamente agora do estuário do Tajo, do Sado. Tive a oportunidade de, em diálogo com as comunidades pescatórias, perceber também um pouco da sensibilidade que têm sobre esta matéria, até porque é uma matéria que tem sido alvo, eu diria, de uma corrente, se me permitem a expressão, de uma corrente de ruído, nem sempre acompanhada da sensatez necessária. Em rigor, esta posição que o Partido Comunista ora toma não é muito clara na medida em que vem fazer a síntese entre a posição legítima e inatacável de uma autarca desta força política no Conselho de Setúbal e, simultaneamente, tentar dar resposta a outras iniciativas mais ou menos substantivas, mais ou menos oportunistas, que têm sido aqui agendadas e, portanto, eu diria, sem qualquer despeito pela legitimidade da mesma, que, no fundo, é uma forma de vir de lado ao encontro da temática da melhoria das acessibilidades marítimas, vulgo dragagens. E, portanto, o Partido Socialista registra porque preferimos a frontalidade de discutir cada tema e haverá, chegaremos à altura onde todas as nossas posições que têm sido claras e coerentes serão novamente colocadas sobre esta matéria. Portanto, ficamos nesta situação dupla e sem que concordamos com muito daquilo que o Partido Comunista aqui nos diz e que são matérias de bom senso, campanhas de sensibilização que envolvam as comunidades pescatórias, as comunidades locais, as associações ambientais, à Academia, é evidente que podem contar com o apoio do Partido Socialista. Nas preocupações que aqui são expressas relativamente ao reforço de meios humanos e materiais das entidades desconcentradas do Estado, mas com certeza que entendemos que esse é o caminho que temos vindo a fazer. Podemos ter divergências no ritmo, mas eu diria apenas como exemplo, como focou o ICNF, comparar a capacidade que tem hoje o ICNF com a que tinha há umas décadas atrás é realmente muito contrastante. Isso tem também a ver com uma aposta deste Governo. Certamente que estamos na disposição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende que se reforce ainda mais, quer em termos de meios humanos, quer materiais, estas entidades, o ICNF e outras, mas a verdade é que já é uma aposta do nosso Governo, portanto também não podemos estar em desacordo. Relativamente àquilo também que nos parece substantivo e que tem a ver, uma vez que, perdoa uma expressão, Senhora Deputada, quiseram vir de lado ao assunto, permite-me que lhe responda com franqueza e com muita frontalidade à questão de que tem a ver com a melhoria das acessibilidades. É hoje evidente, por parte de todos os envolvidos, a necessidade premente destas melhorias. Discutir-se-á a escala, discutir-se-á as várias fases, mas não se pode discutir a necessidade de se fazer hoje aquilo que provavelmente já se devia ter feito há alguns tempos. Não quero, para já, adiantar muito mais relativamente a esta matéria, mas quero sublinhar a contradição de um PSD que, no PT3+, fez deste dossiê uma prioridade urgente, que fez visitas com o então Primeiro-Ministro Passos Coelho, o Sr. Vereador, agora o nosso colega deputado Nuno Carvalho, ao Sado, com grande satisfação, com grande gáudio, no sentido de impor o maior ritmo possível. E hoje, talvez arrastados por uma torrente de ruído das redes sociais ou outra qualquer posição legítima que justifique essa inversão tão drástica de posição, aparecem perante a opinião pública de forma mais, eu diria, se me permite uma brincadeira com o meu próprio nome, são pinotes que se dão em política e por vezes as coisas têm mesmo que ser assim, mas nós assinalamos, o Partido Socialista assinala. Porque aquilo que se pode esperar do grupo parlamentar do Partido Socialista é o compromisso com a frontalidade de defender o desenvolvimento económico de Setúbal de forma sustentável. Eu finalizaria com esta nota. Somos sensíveis às questões ambientais que são levantadas, mas nós não queremos que exista uma APA boa quando a APA diz aquilo que nós acreditamos e uma APA má quando a APA não diz aquilo que está nos nossos programas. E é por isso que o estudo de impacto ambiental do projeto de melhoria das acessibilidades é um documento que nós não desvalorizamos, porque se há momentos em que a APA toma deliberações que não vão ao encontro daquilo que eram as justas pretensões do Partido Socialista, nós, acreditando na idoneidade da instituição, acreditando no valor técnico e jurídico que estes estudos têm, nós fazemos fé quando diz o que queremos e quando diz o que não queremos. É pena que outros não o façam, mas enfim, como disse, o PCP traz aqui um documento que é equilibrado, que tem um conjunto de pontos que o Partido Socialista acompanha, mas acaba por vir a este debate de forma lateral e, portanto, para já é aquilo que nos apraz dizer, dizendo que as comunidades de Setúbal e comunidades envolventes, quer as comunidades pescatórias, quer as associações ambientais, quer a Câmara Municipal, quer as demais entidades, merecem da parte do Grupo Parlamentar o maior respeito, mas que assinalamos também a contradição que há pouco tive a oportunidade de exprimir. O Partido Socialista Setúbal vai evoluir e vai evoluir de forma sustentada. Este é o compromisso que nós temos com o ambiente, com as gerações futuras, mas também com as gerações presentes que dependem destes setores para sobreviver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Batista. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecer também aqui as simpáticas palavras que foram dirigidas no que diz respeito àquilo que é a posição do PSD, dando naturalmente a oportunidade de poder explicar. Começando, como é evidente, sobre este projeto que é aqui colocado por parte do PCP e que efetivamente aí não há outra forma senão ir de encontro a uma expressão que foi utilizada aqui por parte do Partido Socialista e que, de facto, faz com que haja aqui alguma falta de clareza no que diz respeito às questões que são aqui colocadas. Eu falo em falta de clareza porquê? Porque num dos pontos, e eu diria que esse ponto é muito pertinente e fundamental para a temática que estamos aqui, ou que estamos nesta semana a abordar no que diz respeito às dragagens do Rio Sado, o PCP fala efetivamente de uma preocupação, e bem que a preocupação deve existir, que é da existência de um aterro na zona da Restinga, sendo que esta obra contempla dois aterros, um no terminal Roró e outro na Restinga, mas a zona da Restinga é efetivamente preocupante por causa da atividade pescatória. Ora, a obra já começou E, portanto, a minha questão naturalmente seria como é que esta alteração que é aqui defendida pode ser realizada, se ela não, ao ser realizada, não tem que ser realizada, a alteração do aterro, entenda-se, a localização do aterro, não tem que ser realizada de uma forma a que, porventura, o estudo de impacto ambiental seja revisto, e se esta alteração que aqui é defendida, ela própria não obrigaria à suspensão da obra em curso. E, portanto, naturalmente que isto exigiria alguma clareza nesta situação, para perceber, de facto, qual é a gravidade que estamos aqui a falar ou não, porque a gravidade ocorre, são 300 postos de trabalho que estão em causa. E o Sr. Deputado do Partido Socialista mencionou bem a questão dos 300 postos de trabalho e mencionou bem que esteve reunido com as associações de pesca, e ainda bem, porque elas também tiveram reunidos com a DGRM várias vezes e não obtiveram resposta, continuam com as mesmas preocupações, continuam com as mesmas dificuldades, e ainda bem que falaram aqui de clareza, porque a clareza, de facto, é algo que era fundamental aqui nós temos em conta. Era fundamental porque a clareza, aqui neste processo, ela podia perfeitamente ter sido acautelada na consulta pública. E uma vez que decidiu fazer com que a sua intervenção fosse toda à volta daquilo que são as dragagens, que neste momento já estão em curso no Rio Sado, eu vou-lhe falar da clareza que podia ocorrer antes dessas dragagens, no respectivo processo de consulta pública que lhe falei. E uma vez que falou com as associações de pesca, eu pergunto porque é que elas não foram consultadas na consulta pública. Porque, por exemplo, o Clube de Montanhismo da Arrábida foi. Porque, por exemplo, o Clube de Observação de Aves foi. E a Sado ao Pesca, a Setúbal ao Pesca e muitas outras, e qualquer associação cooperativa de pesca não foi. E, naturalmente, agora estão preocupadas porque não tiveram a oportunidade de se manifestar. Dir-me-á, com certeza, que a consulta pública é pública e, portanto, qualquer entidade poderá participar na mesma. Mas é estranho este critério de utilização. Tanto é estranho como eu também registrei que disse que falou da Câmara. O Rio Sado tem duas margens, são as câmaras, a de Grândola também. Este aterro é mais junto à margem que está na Câmara Municipal de Grândola. E a Câmara Municipal de Grândola não foi consultada. No processo de consulta pública foi a Câmara Municipal de Setúbal e não foi a Câmara Municipal de Grândola. Curiosamente, a Câmara Municipal de Setúbal até faz referência às partículas que estão suspensas no Rio Sado e que podem afetar a atividade pescatória. Curiosamente, isso vai de encontro às mesmas preocupações dos pescadores. Curiosamente, vai de encontro à localização deste aterro. Curiosamente, a Câmara Municipal de Grândola não pôde dizer o mesmo porque não foi consultada. Os pescadores não puderam dizer o mesmo porque não foram consultados. Clareza e transparência são palavras, efetivamente, fundamentais e que deviam existir neste processo. Mas não só deviam existir neste processo, não só deviam existir para estas entidades, como disseram, e bem aqui, que há uma preocupação de procurar fazer com que todas as atividades que estão aqui em cima da mesa possam continuar a coexistir. Quer a atividade do Porto, quer a atividade turística, quer a atividade pescatória. E dentro destas atividades, o turismo, efetivamente, também quase que não foi tido e achado. Houve um parecer que foi emitido por parte do Turismo Portugal, que defende Setúbal como um destino turístico industrial, veja-se bem, um concelho que até teve mais de 200 hostels a abrir no espaço de um ano, onde o seu destino não é só industrial, é um destino turístico por excelência, para aproveitar precisamente as condições naturais que existem, mas o Turismo de Portugal, infelizmente, fez esse serviço e fez um mau serviço ao pronunciar sobre esta matéria. Mas, ainda assim, houve outros empresários no âmbito do turismo, das embarcações marítimo-turísticas, que são mais do que 60 que já estão registadas no Rio Sado, que têm condicionismos no que diz respeito à sua atividade com esta obra e não puderam ser ouvidas. Existem outros grandes investimentos que ocorreram, veja-se bem onde, no município de Grândola, ali mesmo na zona da Comporta, onde, naturalmente, também não foram tidos nem achados na consulta pública e que até estão, alguns deles, como é o caso do grupo Pestana, que é conhecido, que colocou uma previdência cautelar justamente esta obra por causa das suas preocupações que a mesma levanta. E é curioso, de facto, falar da clareza, porque eu já falei com os pescadores e já falei também com vários empresários da área do turismo, e eles não estão contra as dragagens. Eles querem que, efetivamente, exista um ambiente de confiança e que pudesse ter sido, de facto, pudesse ter existido aquilo que é o normal no processo de consulta pública, que é a discussão de um instrumento que é, provavelmente, dos melhores instrumentos que nós temos na nossa democracia atualmente, que é o estudo de impacto ambiental, que tem perspectivas económicas, sociais, ambientais, e que é precisamente para a população, para o tecido empresarial, poder discutir e falar com clareza. Mas não houve essa oportunidade. E, portanto, com muita clareza, o processo de consulta pública que os senhores dirigiram falhou redondamente. E o que está aqui em causa é poder corrigir um processo de consulta pública. Eu desafio, de facto, falar da clareza da consulta pública sobre aquilo que é uma boa decisão política, que é olhar para o Porto e tratar daquilo que é o desenvolvimento do Porto, que serve uma economia que fatura 7 mil milhões de euros, não é nenhuma brincadeira. Numa economia que fatura 7 mil milhões de euros, que serve milhares e milhares de postos de trabalho, Se o senhor for comparar a consulta pública que foi feita no Porto de Setúbal com aquela que ocorreu, já vou terminar, com aquela que ocorreu no Porto de, por exemplo, no Terminal de Contentores de Barreiro, que o senhor com certeza deve conhecer muito bem, e já agora, faça uma comparação entre uma consulta pública e outra, faça uma comparação entre a quantidade de escassez de esclarecimento entre uma e outra, e já agora diga-me a diferença de clareza que existiu entre uma e outra. Só para terminar, Sr. Presidente, mesmo para terminar, este projeto que aqui está versa sobre um âmbito maior do que aquilo que são as dragagens, como é evidente, e não só versa sobre um âmbito maior como são as dragagens, como naturalmente há aqui questões que são importantes para o estuário do Sado, que são preocupações ambientais. E aqui a questão dos efluentes, por exemplo, em que é necessária a construção do METAR no município de Grândola, porque na altura de pico turismo são 2.500 pessoas que lá residem e isso é totalmente disparado para o Rio Sado. É um exemplo daquilo que de facto tem que ser corrigido, das entidades da administração local e central que têm que trabalhar nesta preocupação. E portanto eu percebo que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português está a tentar abordar o tema de forma mais genérica. Ainda assim, em termos de calendário, o tema pertinente é este. E, portanto, as intervenções acabam por ser muito mais contidas dentro deste tema das dragagens do que sobre outro, mas não quero deixar de registar que o tema é maior. Como o tempo é escasso, eu não poderei agora falar também muito mais sobre as outras perspectivas que aqui são abordadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Carvalho, só queria dizer que o facto de dar o sinal, a sinalética, não é propriamente para cortar a palavra, porque não há um tempo determinado, é só uma gestão da razoabilidade, por assim dizer, só isso. Muito obrigado. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Bem, Sr. Presidente, antes de mais dar a nota de que o Bloco de Esquerda e outros partidos têm um projeto de resolução sobre a mesma matéria, que será discutido em plenário na próxima quinta-feira. A primeira autora desse projeto de resolução do Bloco de Esquerda para suspender as dragagens no Porto de Setúbal é a deputada Sandra Cunha, que fará essa discussão, que não pode estar aqui na comissão porque está a ter uma outra comissão ao mesmo tempo. Posto isto, sobre o projeto do PCP, respeito obviamente à opção do PCP não ter colocado o seu projeto no plenário e ter escolhido a comissão, julgo do ponto de vista da organização de trabalhos e do ponto de vista da dignidade do ponto, seria mais profícuo ser uma discussão em plenário conjunta. Sobre a matéria em causa, há dois problemas principais. O primeiro é que 90% do transporte internacional de mercadorias é feito por barco. Isto fora da União Europeia. Dentro da União Europeia, 75%. Ou seja, praticamente todos os bens que nós consumimos são transportados por barco. É uma irracionalidade e é uma... Para a crise ambiental que nós estamos a viver e crise climática, é uma completa destruição do planeta. E, portanto, nós devíamos analisar as questões e organizarmos enquanto sociedade para termos menos estes ciclos de transporte intercontinental e termos mais produção e consumo local e logo reduzir a necessidade destas infraestruturas. Obviamente, nós compreendemos que um porto e o porto de Setúbal são essenciais para a soberania nacional, para a segurança alimentar e para toda a economia do país, mas do ponto de vista mais lato, não podemos deixar de fazer esta nota. A segunda nota, bastante importante, é que não existe conhecimento científico que possa garantir que as dragagens que estão em curso são inócuas e que não possam vir a provocar um enorme desastre ambiental e natural de consequências inimagináveis neste momento numa área que é protegida, que é uma zona de proteção especial, que é essencial para as aves, essencial para os habitats e que, para além de iconicamente, ser a única área com golfinhos aqui no continente. E há uma questão bastante relevante. Durante 7 anos, houve uma equipa de biólogos que andou a estudar esta região do estuário do Sado para proteger áreas marinhas. Definiu 4 áreas de possível proteção. Andou a estudar essas 4 áreas. Ao fim de 7 anos, em 2016, 2 dessas áreas, curiosamente, caem e só seguem para proteção as 2 outras áreas, sendo que as áreas que caem são precisamente as áreas onde as dragagens têm implicações. A primeira pergunta que nós temos que nos colocar é porquê que havia 2 áreas que eram supostamente para proteger, que não foram protegidas. Pelos vistos, há um interesse económico e um interesse financeiro que se sobrepõe ao interesse da conservação da natureza. Nós devemos considerar, ver o que é há na natureza para proteger e organizar o território com base nessa proteção de bens essenciais da natureza. O que foi feito é Parece que é o contrário, parece que há bens económicos que é preciso salvaguardar e, portanto, rasga-se a proteção do território. Posto isto, em relação à questão concreta, o Bloco de Esquerda defende a suspensão do processo de dragagens. Primeiro, porque o processo de consulta pública foi praticamente inexistente, foi muito débil. O estudo de impacto ambiental, ainda agora referi a questão da desproteção da natureza, que é essencial. Mas não podemos deixar de referir que o PCP é um partido central nesta questão das dragagens, porque é um poder autárquico em Setúbal e na região. E o Partido Comunista Português, pelo que vejo das resoluções da sua concelhia, é a favor do processo de dragagens, a senhora deputada poderá corrigir-me, sendo que quer proteger, quer que os dragados sejam colocados noutro local. Pronto, a posição do Bloco de Esquerda é inequívoca. Queremos a suspensão do processo de dragagens. E, visto que todos os projetos de resolução que estão agendados para plenário pedem também essa suspensão, que é o tema que está em cima da mesa, suspensão ou não das dragagens, a pergunta que eu deixaria à senhora deputada do Partido Comunista Português é se o Partido Comunista Português apoia ou não a suspensão do processo de barragens. Porque, de resto, nós, tudo o que está escrito no projeto de resolução, revemos, é necessário mais meios e mais proteção para aquela área. E, portanto, por isso mesmo, a consequência desses mais meios e mais proteção é suspender neste momento o processo de dragagens que está em curso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Associação Cristas, pretende usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, enfim, só fazer um ponto dizendo que, de facto, os temas estão conexos, mas há um tema que é o tema da suspensão das dragagens que está agendado para plenário para quinta-feira, que tem vários partidos com iniciativas e, naturalmente, deve ser discutido nesse contexto. Este tema que o Partido Comunista nos traz aqui hoje, sendo conexo, está essencialmente centrado na questão da proteção do estuário e em fragilidades que existem, que são prévias à questão das dragagens, são contemporâneas e serão posteriores à questão das dragagens, qualquer que seja a decisão tomada nesse ponto. E do lado do CDS merecem naturalmente um bom acolhimento. Nós estamos num tempo em que mais do que nunca a informação que temos e a informação que podemos vir a ter é preciosa para garantir um desenvolvimento sustentável, é preciosa para garantir que as atividades tradicionais são compagináveis com novas atividades, sejam elas na área das biotecnologias ou da proteção, conservação, por exemplo, dos nossos ruazes, ou na área do desenvolvimento das atividades de turismo que vivem da natureza e da conservação também dessa natureza, mas também daquilo que é uma expansão cuidada do nosso tecido económico e industrial. Portanto, não vemos nada neste projeto de resolução que não possa ser apoiado pelo CDS e, portanto, tem naturalmente o nosso apoio, sem prejuízo de tudo o resto que é relevante e que também terá o seu espaço de discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixem-me só fazer, sem querer de maneira alguma cortar alguma conversa mais particular, mas gostaria que fizesse um bocadinho menos barulho para se ouvir mais atentamente os intervenientes, certo? Sr. Deputada, peço desculpa de ver aqui, não, Cristina Rodrigues, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. E Srs. Deputados. No que diz respeito aqui ao projeto de resolução do PCP, nós estamos genericamente de acordo com o projeto. Temos dúvidas, no entanto, quanto à possibilidade de sucesso das medidas de mitigação, conforme é referido no último ponto. De resto, concordamos também com aquilo que foi aqui referido quanto à opacidade da consulta pública e à desconfiança que isso gerou junto das entidades afetadas pelo projeto, bem como relativamente aos potenciais efeitos negativos que trará para o ecossistema e que são ainda, segundo aquilo que consta no relatório do estudo de impacto ambiental, de alguma forma até desconhecidos. O PAN apresentou também um projeto de resolução com vista à revogação da autorização concedida à APSS, para avançar com o projeto da melhoria da acessibilidade ao Porto de Setúbal. Este será debatido, como já foi aqui dito, no dia 19, pelo que, em conjunto com uma petição pública que tem o mesmo objeto, pelo que remeteremos uma discussão mais aprofundada sobre essa questão em particular para esse dia, mas de resto, conforme disse, estamos de acordo genericamente com aquilo que o PCP vem propor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não vejo, isto não é para ficar em registro, mas não vejo aqui ninguém do PEV, por isso, Sra. Deputada Joacine, se pretender usar a palavra, faz favor.
Sim, senhora. Boa tarde ao senhor presidente, às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Eu também, não é? E obviamente, por ainda não ser alguém que efetivamente compreende estas dinâmicas, não é? Digamos assim, eu não entendo porque é que esta iniciativa legislativa não irá ser discutida com outro olhando é óbvio que não existe rigorosamente nada, não é, que nos impeça e a apoiá-la, mas tal e qual foi aqui referido, era útil compreendermos se o Partido Comunista é a favor ou se não é, não é da os pens são das para cagens e saber ainda se há alguma ótica e se há algo como estratégia em fazer com que o estuário do seja finalmente designado como uma zona especial
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, se pretender fazer uma síntese.
Sim, Sr. Presidente, depois do conjunto de intervenções dos vários partidos, queria naturalmente também referir muito brevemente dois ou três aspectos. Um primeiro, para dizer que o estuário do Sado hoje já é uma área protegida e naturalmente goza de uma proteção especial, tendo em conta esta sua classificação que já foi feita nos anos 80. O que nós consideramos é que os meios alocados para esta proteção, para esta vigilância, para a monitorização e identificação de eventuais focos de poluição, de facto ficam aquém das necessidades, como temos verificado, infelizmente, ao longo do tempo. Um segundo aspecto para dizer o seguinte sobre as várias iniciativas que vão estar em discussão na próxima quinta-feira. Naturalmente teremos oportunidade para nos pronunciarmos sobre ela na quinta-feira, mas dizer que o PCP procurou, através dessa iniciativa, abordar as diversas preocupações que existem em torno desta área protegida. Não só estamos a falar de aspectos mais atuais, podemos dizer assim, mas há um conjunto de outras preocupações muito prementes que temos vindo a acompanhar a situação e que exigem naturalmente e que nós consideramos que deve haver um reforço de intervenção por parte do Estado, tendo em conta as suas responsabilidades no que diz respeito à preservação das áreas protegidas, exatamente para a proteção e para a conservação desta área protegida, e daí apresentarmos o conjunto de propostas nesta iniciativa e um conjunto de recomendações ao Governo. Dizer também que o PCP, de facto, é o partido que ganhou as eleições autárquicas na Câmara Municipal de Setúbal, mas a responsabilidade sobre a realização deste investimento não é da Câmara Municipal de Setúbal. Mas eu queria referir o seguinte: no processo de discussão pública, com todas as críticas que foram aqui referidas e que muitas delas nós também acompanhamos, de facto, de envolvimento das populações e, de facto, a comunidade pescatória foi completamente posta de parte relativamente a esta matéria, o parecer da Câmara Municipal de Setúbal é o mais crítico relativamente a este problema. E se este processo, e se o conjunto de aspectos que a Câmara Municipal de Setúbal levantou tivessem sido respondidos, seguramente não estávamos no patamar em que hoje estamos relativamente ao processo de dragagens. Já agora, para que fique claro, nós achamos que é claro, mas para que fique claro, relativamente a este processo, o PCP não é contra a atividade portuária do estuário do Sado. Aliás, esta é uma atividade que há muito, existe neste estuário e que existe na Península. O que nós consideramos é que o desenvolvimento desta atividade tem que ser, obviamente, compatibilizado e não pode colocar em causa, podemos dizer desta forma, não pode colocar em causa o desenvolvimento de outras atividades, em particular outras atividades que também há muito se fazem no estuário do Sado, referindo especificamente à atividade da pesca tradicional, e não pode colocar em causa naturalmente o conjunto de valores naturais que estão em presença nesta área, e por isso, foi exatamente por isso que nós quisemos trazer esta iniciativa, que decidimos por nosso opção que fosse discutida em sede de comissão, exatamente porque tem uma abrangência bem maior e procuramos abordar as questões relativamente ao estuário do Sado nesta perspectiva mais global.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Que isto hoje anda hiper complicado. A minha está efetivamente assim algo muito especial hoje, mas eu não me referia à área, algo é a área protegida, algo é designar o estuário como zona especial de conservação. Por isto, porque se houvesse esta designação, nós hoje não estávamos nem com esta necessidade dado de suspensão das... Tragagens, não é? Porque se oficialmente fosse considerado uma zona especial de conservação, não haveria isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer só a este propósito que recebemos, portanto, os serviços receberam uma comunicação de uma associação, penso eu, ser uma espécie de congregação de associações, não conheço particularmente, Ocean Alive, que congrega aqui associações do SOS SADO, Associação Zero, Clube Arrábida, o Movimento Greve Climática Estudantil, para uma audiência. Essa audiência era pedida e solicitada até ao dia 19, ao dia 19 é amanhã, torna-se impraticável, naturalmente, que essa audiência possa ser feita antes do dia 19. Vamos propor que a organização em causa, que essa audiência possa ser feita no dia 7 de janeiro, quando se prevê ser a próxima reunião de comissão, provavelmente uma hora antes da reunião de comissão, portanto, se a reunião de comissão é às 16h30, fazer uma audiência, por exemplo, às 15h30, porventura, para podermos receber, se assim for o interesse nessa altura, 7 de janeiro, é o dia da próxima reunião. Eu já há pouco estive numa reunião e fiquei sem saber exatamente se havia ou não jornadas parlamentares do PSD.
Senhor Presidente, estão marcadas para esse dia, sim.
Ah, estão? Mas nesse dia não, nesse dia, nesses dias não é já 7 de janeiro, não é discussão do Orçamento de Estado. Se não for possível, não é. Portanto, se não for possível marcar nessa data, marcar-se-á noutra, obviamente. É? Sob as jornadas não se pode marcar. É um encontro, portanto, jornadas parlamentares só de um dia. Muito bem. Logo se verá depois. Portanto, se não for possível marcar nesse dia... Vamos ver.
Temos que antecipar a reunião, Sr. Presidente. Temos que antecipar a reunião da comissão para o dia 6, porque dia 7 temos que entregar os parceiros.
Pois. Depois teremos que ver, porque daqui a bocado vamos falar dos parceiros, que tem que ser no dia 7, tem que ser entregues até o dia 7. Muito rapidamente, se não se importa, para andarmos um bocadinho para a frente.
Sim, Sr. Presidente, mas como fui interpelada diretamente, eu creio que a senhora deputada, se nós na nossa iniciativa fazemos referência, não vou estar agora aqui a descrever, mas ao conjunto vasto de classificações que o estuário do SADO já hoje tem, ao abrigo de várias normas, inclusivamente da própria União Europeia. Eu creio que a senhora deputada, a não ser se teria a referir a um processo em estudo para classificação, creio que da Foz do SADO, creio, pelo menos das informações que foram prestadas a esta comissão no final da anterior legislatura, mas eu creio que para melhor esclarecimento será de facto questionar o governo sobre essa matéria. Mas na anterior legislatura foram feitas audições nesta comissão sobre essa questão e eu creio que era da Foz do SADO.
Faz favor, Sr. Deputado.
É só uma pequena ajuda. A Ocean Alive é uma cooperativa que se dedica a várias atividades, entre as quais também a observação dos golfinhos. Todas as outras que me ensinou são entidades distintas, portanto ela não representa as outras todas, são todas distintas.
Um bocadinho confuso com isso, porque na verdade o pedido é feito por essa organização, mas depois enumera este conjunto de associações que há pouco acabei de dizer.
Mas elas não estão integradas na Ocean Alive, isso não estão.
Sim, são todas distintas. Agora, a dúvida é se são todas estas associações para receber no mesmo dia. Isso tornar-se-á impraticável, não é?
Ocean Alive é especificamente uma das entidades com maior autoridade, por assim dizer, a nível de conhecimento dos golfinhos. As outras, enfim, dedicam-se a causas distintas, mas essa é conhecida por essa matéria.
Iremos esclarecer esta situação e depois, naturalmente, vemos qual é a data possível. Muito bem. voltámos à normalidade, não quero dizer que, assim, que esta discussão foi anormal, este ponto foi anormal, mas à normalidade da ordem de trabalho, dando sequência àquilo que está precisamente agendado em relação às iniciativas legislativas. Temos uma primeira iniciativa legislativa, que é um projeto de lei apresentado pelo PAN, Lei de Bases do Clima. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, se porventura já puderem identificar esse mesmo relator muito bem, se não, no mais breve tempo possível, agradecer que o fizessem.
O relator é o deputado Miguel Matos.
Depois, de seguida, temos um outro projeto de lei também apresentado pelo PAN, determina a restrição da realização de voos noturnos salvo por motivos de força maior, e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Se porventura, faça a mesma questão, se porventura tiverem...
Sim, temos. Será o Sr. Deputado Rui Cristina, Sr. Presidente.
Este projeto de lei. Temos agora três propostas de lei, e digo três porquê? Porque chegou há cerca de uma hora uma outra proposta de lei que é a referente ao quadro plurianual de programação orçamental. Para além destes que é a questão das grandes opções de plano e do Orçamento de Estado, há um outro que é o PPL6, precisamente sobre o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020 a 2023. Também terá que ser entregue, portanto, terá que ser nomeado, ou identificado, nomeado neste caso concreto, um relator. E, enquanto para as grandes opções de plano, esse relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o Orçamento de Estado também cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este quadro plurianual cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, se for possível indicar os relatores, os nomes dos relatores, muito bem. Se não for no mais breve tempo possível, agradecemos que o fizessem. Admito que neste caso concreto em relação ao PSD não teriam esta indicação. Indicarão ainda hoje, se for possível, faz favor, muito obrigado.
O Partido Socialista indica para as grandes opções do plano o deputado Hugo Pires e para o orçamento o próprio Ricardo Pinheiro.
Muito bem. Queria só acrescentar um facto que é todo importante neste caso concreto, é que estes relatórios terão que ser aprovados até 7 de janeiro. Se porventura se verificar a situação que há bocado estávamos a falar, de não poder ser a reunião de 7 de janeiro, ela vai ter que ser feita a 6 de janeiro, na segunda-feira. Há aqui um calendário onde pode ser incorporada, provavelmente ao final do dia, após... Pois, ou pode ser antes, ou às 3 horas da tarde, ou coisa assim do género. Portanto, vamos ter que fazer uma reunião de comissão no dia 6 de janeiro, porque estes relatórios têm que ser aprovados até ao dia 7. Estávamos a pensar fazer tudo no dia 7 e manter o dia normal, por assim dizer, das reuniões, que é terça-feira. Caso haja essa situação das jornadas parlamentares do PSD, portanto, ter-se-á que fazer esta alteração, mas, entretanto, serão informados devidamente destas mesmas alterações. Muito bem. Passando para o ponto 3, projetos de resolução, para além do que já foi discutido, queria também dizer que há um pedido de adiamento apresentado pelo PAN sobre o projeto de resolução 120 do PCP, que recomenda ao Governo que tome as medidas de defesa do Rio Tejo. O PAN apresentou uma solicitação de adiamento, foi dado conhecimento aos serviços e a mim próprio, creio que também foi dado conhecimento ao Grupo Parlamentar do PCP. Teríamos uma discussão conjunta também, se assim acontecesse, se essa discussão se fizesse com um projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda por conexão. Portanto, também seria discutido e apresentado neste mesmo dia, ou agora, melhor dizendo, dado que há este pedido de adiamento, pergunto se alguém se opõe a este mesmo adiamento ou se há alguma questão queiram colocar. Não? Portanto, este ponto foi adiado para uma próxima reunião que não sabemos quando vai ser. Será em breve, depois, pós-Natal e para o novo ano. Depois... Temos agora um projeto de resolução 139 apresentado pelo PAN que recomenda ao Governo que cesse o incumprimento da Diretiva Habitats e que proceda à designação das zonas especiais de conservação. Senhora Deputada Cristina Rodrigues, peço desculpa, tenho que ver que acaba. Cristina Rodrigues, peço desculpa.
Cristina Rodrigues,
faz favor de apresentar este mesmo projeto.
Muito obrigada, Senhor Presidente.
Sim, sim. Só de algumas palavras, nada de muito demorado. Só para recordar, até porque consta na exposição de motivos, a Diretiva Habitats foi transposta para o direito português em 1999. Este decreto-lei dispõe que os sítios da lista nacional de sítios reconhecidos como sítios de importância comunitária pelos órgãos competentes da União Europeia são publicitados através de portaria do Ministério do Ambiente. Os SIC são classificados no prazo de 6 anos a contar da data do seu reconhecimento como zona especial de conservação mediante um decreto regulamentar. Sucede que Portugal ainda não procedeu a esta classificação. Depois já de várias insistências e notificações por parte da Comissão Europeia sem a resposta adequada do Governo português, a Comissão Europeia veio em 2018 a intentar uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia por incumprimento precisamente desta diretiva. Em 2019, em setembro, o Tribunal de Justiça veio a pronunciar-se, tendo concluído que a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força da Diretiva Habitats, ao não adotar as medidas de conservação necessárias que satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo 1 da Diretiva Habitats e das espécies do anexo 2 dessa diretiva presentes nos 61 sítios de importância comunitária em causa. Face a este incumprimento, o PAN vem então recomendar que o Governo proceda à designação das zonas especiais de conservação previstas nos referidos diplomas, cessando consequentemente o incumprimento que se encontra atualmente o Governo português, ou o Estado português. Obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados pretende fazer alguma intervenção sobre esta proposta? Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é de facto inaceitável que o Estado português não tenha cumprido com as suas obrigações nesta diretiva dos habitats, ao ponto de ter que o Tribunal de Justiça da União Europeia declarar em setembro, como disse bem, que um cumprimento urgentemente se impunha o cumprimento da diretiva. Eu diria que a futura estratégia de biodiversidade prevista no Green Deal e também o recente relatório do Estado do Ambiente da Agência Europeia do Ambiente indicam que a União Europeia não cumpriu os seus objetivos na área da biodiversidade e onde, particularmente, Portugal falhou redondamente na sua obrigação legal. Tendo em conta a importância da biodiversidade para o futuro do país, entendo que, de uma forma favorável, que este projeto tenha uma rápida apresentação, tendo em conta que urge que o Estado português cumpra com as suas obrigações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretende usar da palavra sobre este projeto de resolução? Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Bem, muito brevemente, para anunciar que vamos votar favoravelmente. É, aliás, lamentável que tenha que haver um projeto de resolução para que uma lei seja cumprida. Do ponto de vista legislativo está tudo feito. Há uma lei, tem que ser cumprida. Portanto, incumbe ao Estado português garantir isso. Fazer referência ao que já disse há pouco em relação ao projeto de expansão do Porto de Setúbal, em que há áreas protegidas cuja proteção é adiada e nesse adiamento são feitos factos consumados, no caso as dragagens, mas também há algumas infraestruturas diferentes e, portanto, só podemos compreender este adiamento como isso. E deixar claro que, de parte do Bloco de Esquerda, nós analisamos o território, como disse, e vemos o que é para proteger, e protegemos, e a seguir planeamos o território, nomeadamente, das infraestruturas e das questões essenciais à nossa sociedade. Lamentavelmente, muitas vezes, é ao contrário, é ver-se onde é que se mete a infraestrutura, onde é que há o interesse económico, e depois protege-se outra área que não aquela. E deixar o repto para que o Governo, quanto antes, aplique a legislação e faça o cumprimento total da proteção, quer da diretiva aves, quer da diretiva habitats, quer de outras figuras de proteção da natureza. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Anselmo Cristas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, Portugal, como sabemos, é dos países mais biodiversos, se não mais biodiversos da União Europeia, e é também aquele que é mais generoso, um dos mais generosos, na classificação que fez de zonas de proteção. Agora, é um facto, não fez o seu trabalho até ao final e passaram-se muitos anos e eu creio que nos embaraça a todos uma decisão do Tribunal de Justiça a sinalizar e a condenar Portugal no, a sinalizar o incumprimento e a condenar Portugal ao cumprimento, e portanto eu creio que o Parlamento faz bem e o PAN faz bem em lembrar este assunto, que como já aqui foi referido não deveria merecer lembrança, mas sendo necessário faz bem em fazer essas referências, até porque quando ouvimos o discurso político do governo tão virado na aparência para a sustentabilidade e tão virado na aparência para ser o campeão de uma outra forma, depois falha em coisas básicas como esta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados pretende usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Brevemente, o grupo parlamentar do PCP também, naturalmente, não se opõe a esta proposta, até porque nós próprios também em 2016 questionámos neste sentido e, portanto, naturalmente que acompanhamos a preocupação e estaremos disponíveis.
Muito bem. Mais nenhuma intervenção pretendida? Terminamos este projeto de resolução? Terminamos, ou seja, o debate. E vamos para a discussão sobre um outro projeto de resolução apresentado também pelo PAN. Recomendo ao Governo que integre nos planos globais de gestão do lobo ibérico a obrigatoriedade de zonas de refúgio de presas silvestres em cada núcleo populacional. Deixe só apresentar-se.
Não, é que o PSD ia pedir o adiamento potestativo deste ponto, se fosse possível.
O adiamento potestativo deste ponto. Portanto, o PSD está a solicitar o adiamento potestativo deste ponto, assim será, portanto, significa que este ponto passará para a próxima reunião. Estamos a ficar com muitos pontos para a próxima reunião. A ver, vamos, como é que vamos sair depois. É pós-festas. É pós-festas. Logo veremos. Muito bem. Creio que quanto a projetos de resolução estamos conversados. Há no ponto 4 um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN para a audição do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território na sequência do atraso do cumprimento disposto na Diretiva Habitats. Alguém? Sra. Deputada, pretende apresentar os motivos deste requerimento? Muito bem. Não a desculpe, mas pronto, de qualquer forma eu volto a repetir. Portanto, se o requerimento apresentado pelo grupo para a audição do Secretário de Estado da Conservação da Natureza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a justificação é a mesma do projeto resolução, sendo que neste caso a eventual aprovação do projeto de resolução que versa sobre o mesmo assunto não impede a audição do Secretário de Estado, até porque a recomendação pode não ser acatada, por um lado. Por outro lado, é uma obrigação do Governo e que tem vindo ao longo do tempo a dizer que é um assunto que está a ser tratado e acho que é importante, ou o PAN considera importante, ouvir-se aqui um ponto de situação relativamente à classificação ou não destas 61 zonas. Daí a importância da audição do Sr. Secretário de Estado. Obrigada.
Alguém pretende usar a palavra sobre este requerimento? Não? Muito bem, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade este mesmo requerimento. Nos outros assuntos, temos aqui alguns outros assuntos, uns mais informativos, a grande parte. E onde é que está? Não consta aqui desta minha listagem. Não está cá, não? Entrou. Peço desculpa, não tinha aqui nos meus apontamentos. Muito bem. Pois, está bem. Tem aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Certo. É um pedido, um requerimento, melhor dizendo, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e da Sra. Ministra da Agricultura sobre a prorrogação do apoio às medidas agroambientais no âmbito do PDR 2020, requerendo que a consideração do mesmo seja agendada para a próxima reunião da 11ª desta comissão mesmo. Portanto, é este requerimento apresentado pelo PCP. Se o Sr. Deputado Alma Ribeiro quiser fazer a exposição de motivos, ou outro deputado, naturalmente. Sr. Deputado João Dias. Ah, sim. Pronto, se a comissão não se opõe, naturalmente, ou seja... Está bem? Não estava incluído na ordem de trabalhos, pronto, mas de qualquer forma... Veio no dia 13, está bem, pois é. Pois por isso é que não estava aqui. Está bem, por isso é que não estava aqui na ordem de trabalho por hoje. Alguém se opõe a que este requerimento seja discutido e votado hoje nesta mesma reunião? Ninguém se opõe, não é preciso estar a perguntar, votos contra, votos a favor, portanto, faz favor, Sr. Deputado João Dias, de fazer a exposição de motivos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero antes de mais agradecer a compreensão revelada agora na admissibilidade deste requerimento, tendo em consideração que o PCP apresentou este requerimento na sexta-feira, em hora já tardia, e o mesmo teve a oportunidade de chegar a vosso conhecimento. Provavelmente, eu não tenho a indicação, mas provavelmente ainda hoje, ontem, na segunda-feira, o mesmo aconteceu na Comissão da Agricultura, porque na Comissão da Agricultura o mesmo requerimento foi apresentado, tendo sido já discutido e votado e aprovado. Portanto, agradecendo a vossa compreensão, no entanto, tendo em consideração o contexto em que estamos na atual sessão legislativa com o orçamento do Estado a avizinhar-se durante o mês de janeiro e parte do mês de fevereiro, o PCP entende que, tendo em consideração a importância e a urgência da matéria em causa, seria importante que deixássemos desde logo a discussão e a votação deste requerimento, até para que o setor que tanto está preocupado com as questões relacionadas com o PDR 2020 possa, de certa maneira, receber a informação por parte da Assembleia da República, que a Assembleia da República está preocupada e está, quer, de certa forma, ter intervenção nesta matéria. E, neste sentido, o PCP entende que o PDR 2020 é um importante instrumento ao dispor da agricultura, da floresta, do mundo rural, por assim dizer, e que, de facto, ele apresenta propostas que podem resolver e trazem em si muitos apoios ao investimento, muito, em particular para a agricultura, pequena agricultura, para a agricultura familiar. Neste sentido, o PCP, quando teve conhecimento da recente divulgação do comunicado do Ministério da Agricultura, tendo em consideração um comunicado emitido no dia 9 de dezembro, tendo em consideração que havia uma decisão de prorrogação do apoio das medidas agroambientais para o ano 2020, permitindo apenas uma candidatura a essas medidas agroambientais por parte dos municípios, estabelecendo até que, no caso de agricultores que já estavam a ser beneficiários de mais do que uma medida, teriam que optar apenas por uma delas e abandonar as restantes. Ora, isto originou preocupações e críticas muito, muito grandes por parte dos agricultores, das organizações, na qual a CNA teve uma particular tomada de posição com um comunicado. Aliás, a esse propósito, a CNA vem referir que, no âmbito das medidas agroambientais, mas também no investimento e nas medidas para a manutenção da atividade agrícola nas zonas desfavorecidas, as MZD, até veio propor desde logo a comparticipação nacional no segundo pilar, no PDR 2020, como forma de ultrapassar este problema. Tendo em consideração aquela que é a atual estrutura do Governo, nós entendemos que será necessário ter uma audição e esclarecimentos adicionais por parte quer do Ministério da Agricultura, e por isso apresentámos um requerimento na Comissão da Agricultura, quer também por parte do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, para que, sendo o atual responsável pelas florestas e tendo em consideração aquilo que no passado e que no governo PSD-CDS aconteceu de transferência de verbas da floresta que prejudicaram esta importante e principalmente os pequenos proprietários florestais, nós entendemos que está aqui colocada uma situação que pode pôr em causa o apoio ao investimento por parte por parte destes pequenos proprietários, por parte desta agricultura de reduzida dimensão, e portanto queremos, temos a intenção de ouvir o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática para esclarecimentos sobre esta temática, sobre esta matéria, nomeadamente relacionada com as florestas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem pretende usar a palavra? Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
O comunicado que o Partido Comunista apresenta é de dia 9, dia 16 foi emitido um comunicado onde a Ministra da Agricultura confirmava que, mesmo terminando o apoio às agroambientais durante os 5 anos de apoio a estas medidas, que se iria continuar por mais um ano. Vocês...
A minha pergunta é...
Sim, exatamente.
Aquilo que o PCP teve acesso, precisamente, tenho conhecimento de que houve um anúncio, não em comunicado, mas um anúncio de emenda de mão por parte da Ministra da Agricultura. Contudo, o problema não está só nas questões das medidas agroambientais, mas também no apoio ao investimento a nível das MZDs. E, nesse sentido, aquilo que propunhamos era ouvir por parte do Ministro, tendo em consideração que estas MZDs têm muito, está diretamente relacionado com a coprodução florestal, aquilo que nós gostaríamos de ouvir era saber de que forma é que, eventualmente, o Governo está, que medidas quererá tomar, nomeadamente relativamente à possibilidade da comparticipação nacional no PDR 2020 para ultrapassar estas dificuldades, porque transferir para as agroambientais verbas como já foram transferidas no passado, elas vão beneficiar essencialmente grandes agricultores com grandes projetos que esses sim absorvem a grande maioria da fatia dos apoios, nomeadamente no que tem a ver com as agroambientais a nível do Alentejo.
Está esclarecido, deputado? Muito bem. Mais, Sr. Deputado Anson Cristas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, o Partido Comunista já apresentou este mesmo requerimento na Comissão de Agricultura. O CDS votou favoravelmente, como votaremos aqui favoravelmente. Entendemos que é um tema que tem que ser visto em conjunto e, na verdade, eu sugeri que houvesse uma audição conjunta dos dois ministros para analisar as questões da aplicação do PDR 2020 na parte que se liga mais com as medidas agroambientais, as zonas desfavorecidas e de apoio à atividade florestal. Não acompanhamos totalmente o Partido Comunista, enfim, não no que está escrito, mas na exposição oral que foi feita aqui pelo Sr. Deputado, mas eu com franqueza vou-nos poupar um debate sobre o passado em relação ao qual naturalmente teria que repor alguma verdade em relação a verbas, no seu entender, desviadas, quando na verdade desvio não houve nenhum, houve apenas redistribuição de verbas que infelizmente não tinham no PRODER, não no PDR 2020, mas no PRODER, a adequação à capacidade de absorção por parte do setor florestal. Mas enfim, não entraremos nessa discussão, só dizer que da nossa parte com certeza que achamos oportuno ouvir a Sra. Ministra e o Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção de algum dos senhores e senhoras deputadas? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, após a intervenção da Sra. Deputada Assunção Cristas, naturalmente que esta questão da audição conjunta não deve ser deixada de apreciar pela Comissão, tendo em consideração que as florestas, após a reunião dos presidentes de comissões, ficou definido que ficaria no âmbito da Comissão de Agricultura. No entanto, a alçada do senhor, a responsabilidade das florestas fica no âmbito do senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Entendemos nós que deveríamos equacionar até mesmo uma audição separada de ambos os ministros, ou seja, na agricultura ser ouvido a senhora Ministra da Agricultura e aqui poder ser ouvido o senhor Ministro do Ambiente, mas o PCP também aceita esta proposta de audição conjunta, poderá ser feita eventualmente, ainda que com a presença das duas comissões. O PCP, como é um grupo parlamentar de reduzidas dimensões, será o mesmo deputado a fazer, quer seja no ambiente, quer seja na agricultura, mas isto fica naturalmente à consideração dos senhores deputados e dos diversos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Eu creio, pelo menos subentendido, a senhora deputada Assunção Cristas disse que a audição conjunta referia-se aos dois ministros em simultâneo, portanto, na mesma audição, não propriamente em comissões diferentes. Certo?
Senhor Presidente, na Comissão de Agricultura já foi aprovado um requerimento exatamente idêntico. E, portanto, a Comissão de Agricultura já aprovou fazer uma audição com o Sr. Ministro da Agricultura e com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Se esta Comissão aprovar também, eu creio que isto resultará numa audição conjunta dos dois ministros e das duas comissões. Parece-me.
Não tenho nada a opor que não seja o passado recente, que tivemos alguma dificuldade em acertar todos esses aspectos.
Posso, Sr. Presidente? Muito obrigado. É só para dizer que isto será recorrente nos próximos tempos, ou seja, nos próximos tempos vamos ter situações que são, tendo em consideração a distribuição que está feita em termos destas competências. Pronto, o PCP entende que, se não houver inconveniente, podemos naturalmente fazer a audição duplamente conjunta, ou seja, dos senhores ministros e das duas comissões. Muito obrigado.
Muito bem, nós faremos aquilo que a maioria dos membros da Comissão assim entender, obviamente, não é? A decisão parte desta Comissão, como quer ou não fazer, sendo que depois, se assim for, terá que ser solicitada à Comissão de Agricultura essa mesma situação, não é? Portanto, mas é uma posição que cada grupo parlamentar pode expressar e deve, para verificarmos de que forma é que vamos fazer a solicitação e o pedido dessa mesma audiência.
Posso? Sr. Presidente, dar só nota da concordância do Grupo Parlamentar do PSD para que, efetivamente, esta audição ocorra nestes termos que foram agora mencionados, portanto, dos dois ministros com as duas comissões, sendo certo que, efetivamente, temos uma experiência que não foi propriamente positiva relativamente a esta matéria, mas que, dado a confluência aqui das competências de algumas comissões, isso vai ser recorrente, como já aqui foi dito, e, portanto, deveríamos acertar uma forma de ligação às presidências das demais comissões, por forma a garantir que esse é um procedimento simples e ágil, sempre que tal se justifique, como é o caso, efetivamente.
Muito bem. Mais opiniões? Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais dizer que votaremos favoravelmente o pedido de vinda dos dois ministros. Consideramos que a transformação da agricultura e da floresta em algo mais sustentável e que possa permitir também combater a crise climática é essencial. Não vou alongar com esta matéria, teremos essa oportunidade no espaço da audição. Queria dizer, do ponto de vista de formalidade, que de facto, sempre que se coloque que duas comissões querem ouvir o mesmo ministro pelo mesmo assunto, se deve tentar articular entre as duas comissões que sejam conjuntas, sendo que a votação, no caso, é comissão a comissão e se aprovada nas duas, que seja conjunta. É a nossa opinião. Obrigado.
Mais algum? Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado, São Cristo, faz favor.
Só um ponto. Eu creio que, de facto, quando a matéria é a mesma, quando a articulação entre estas duas áreas de governo é essencial, há muita vantagem em que os membros do governo venham ao mesmo tempo ao Parlamento, porque têm que se ouvir um ao outro e têm que dizer coisas que façam sentido. E, portanto, eu acho que é muito positivo podermos fazer perguntas na presença dos dois membros do governo, porque naturalmente obrigará também a uma articulação prévia, de maneira a que não sejam expostas contradições, enfim, na ação política e no discurso. E por isso eu insistia que vale a pena ser das duas comissões e dos dois membros do governo. Muito obrigada.
Mais algumas opiniões que possam ser expressas e alguém pretenda usar da palavra? Eu só queria dizer que, e é uma mera opinião pessoal, as minhas reservas em relação a estas audições conjuntas têm a ver com, dentro da muito pouca experiência, fiquei um tanto ou quanto traumático com uma situação anterior e, por isso, algumas reservas estou a colocar a esse nível. Até o próprio modo de funcionamento e a funcionalidade dessa mesma audição. Mas, se assim o entenderem, naturalmente, assim se fará e faremos as diligências necessárias para que essa audição decorra da forma como for aprovada, obviamente.
Sr. Presidente, a única coisa que quero acrescentar é tão simplesmente isto. O PCP mantém-se aberto à possibilidade de fazer a audição duplamente conjunta, como eu já referi. No entanto, não tenho dúvidas nenhumas que seria bem mais fácil para as duas comissões e para os serviços poder fazer, porque aí teríamos só simplesmente que não teríamos necessidade de ir ao encontro de tantas agendas, portanto, em termos de organização. Agora, em termos de escrutínio, é um escrutínio muito mais intenso e muito mais apurado, por assim dizer, com a presença dos dois ministros. Já tivemos a oportunidade de fazer dessa forma. O PCP aceita tanto uma como outra. O nosso requerimento na altura não foi sucinto e esclarecedor nessa matéria, mas volto a dizer que para os serviços e até mesmo para a conciliação das agendas e não demorar muito tempo, é muito mais fácil se for feito em separado. Portanto, estou ao inteiro dispor daquilo que for entendido aqui na Comissão.
Muito bem. A questão é que temos mesmo que decidir, não é? Portanto, se queremos de uma forma ou de outra. Portanto, aquela decisão que for tomada em maioria será a decisão que se fará, independentemente das diligências que correrem melhor ou correrem pior, ou haver ou não maior funcionalidade, portanto, mas será feita, será cumprido aquilo que é a decisão que esta Comissão tomar, obviamente, não é? Portanto, ponho à consideração...
A posição do Partido Socialista é agilizar, é a melhor forma de esclarecermos como é que esta questão se resolve e ser o mais ágil possível. Se for fácil conjugar estas duas questões, tudo bem, mas acho que às vezes é discutirmos questões que...
Posso, Sr. Presidente? Eu sugiro que se aprove o requerimento e que a mesa fique com mandato para encontrar a melhor fórmula, se possível, ter uma audição em conjunto com os dois membros do Governo ao mesmo tempo, é o ideal. Se perceber que isso vai implicar um atraso muito significativo, então poderá encontrar uma outra fórmula e tem mandato do plenário da Comissão para o fazer. Muito obrigada.
Muito bem, aceito esse mandato, naturalmente, até porque preciso de limpar uma mácula sobre essas questões da junção e de audições conjuntas. Portanto, aceito perfeitamente essa posição e vamos votar o requerimento, portanto, para as audições tanto do ministro quanto dos dois ministros e depois logo se verá se é possível fazer, portanto, uma audição conjunta entre os ministros e uma audição conjunta entre os ministros e as duas comissões, certo? Depois veremos qual é o processo mais viável e mais possível e assim daremos conta. Não percebi? Claro, naturalmente chegaremos a algum consenso. Quem vota contra o facto deste requerimento ser aprovado, portanto, pela audição dos dois ministros, no processo que depois se verá como? Quem se abstém? O primeiro passo está dado, está aprovada a audição dos dois ministros. Sobre os restantes pontos, passando então para a questão dos outros assuntos, Dar só nota, em jeito informativo, que uma delegação desta Comissão esteve presente na COP25 em Madrid. Na próxima reunião será apresentado um relatório dessa mesma deslocação, certo? Portanto, não houve tempo suficiente. E na próxima reunião será apresentado um relatório sobre esta delegação. A única coisa que posso dizer é que foi uma delegação muito simpática e correu muito bem. Portanto, é uma observação muito pessoal. Depois, dar conta de que houve uma reunião entre presidentes das comissões parlamentares, na qual não estive presente exatamente por estar em Madrid, foi representar esta comissão o Sr. Primeiro Vice-Presidente Luís Graça, do Partido Socialista. Deu-me conta daquilo que se passou e das decisões que foram tomadas. E há uma que nos diz particularmente respeito, naturalmente tem a ver com o âmbito das competências e das atribuições que foram específicas a esta Comissão foram atribuídas. O que já foi referido também aqui anteriormente e queria dar conta dessa nota em termos mais oficiais, por assim dizer, a questão das florestas e da gestão de florestal passou para a alçada, se assim podemos dizer, da Comissão de Agricultura, sendo que houve uma exigência da parte do Sr. do Primeiro Vice-Presidente, em que ficasse pelo menos inscrito nas competências desta Comissão uma linha referente a este aspecto. E assim foi, e ficou na linha M, implicações ambientais da política florestal como uma atribuição de competências desta mesma Comissão. Portanto, esta perspectiva ambiental da floresta diz respeito e entra exatamente nas competências desta Comissão. Os outros pontos, creio que já têm conhecimento, que foi enviado, portanto, foi feito um documento para portanto, expressar as competências que deviam ser atribuídas e essas competências foram todas aprovadas com esta alteração em relação à questão das florestas. Serão distribuídas por todos brevemente. Dar ainda nota de que há um pedido de audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática, ficou agendado, portanto, no âmbito do Orçamento de Estado, ficou agendado para, ou está agendado, melhor dizendo, para o dia 14, uma terça-feira, o dia normal das comissões, das reuniões da nossa comissão, às 16 horas. Portanto, sim, é no âmbito do orçamento, mas a reunião desta comissão no âmbito do orçamento.
Não, é conjunta com a COF.
Ah, está bem.
Quem conduz o
processo? Sim, é o COF, está bem.
É o nosso ministro.
Está bem. Pronto. Retificando, será uma audição organizada pela COF, é?
Sim.
E faz parte do calendário do Orçamento de Estado e, como é o ministro da nossa área de intervenção, será conciliada entre as duas partes. Portanto, decorrerá na terça-feira, dia 14 de janeiro, às 16 horas. Depois dir-se-á qual é a sala onde irá decorrer. É no plenário? Ah, é no plenário? Então pronto. Retiro o que disse, é no plenário. É sala de plenário, pronto, era isso que eu queria dizer. Tem sempre uma emenda, não é? Depois, sim, a audição que tinha sido pedida relativamente ao amianto, conjunto entre o Ministro da Economia e Finanças e o Ministro do Ambiente, e foi solicitado que essa audição se realize após a conclusão do processo orçamental da Assembleia da República. Portanto, significa que foi solicitado que essa audição fizesse após a aprovação do Orçamento de Estado. Aprovação ou não, após o debate e a discussão do Orçamento de Estado. Certo? Depois marcar-se-á uma data após essa situação. Portanto, neste momento não há... Faz favor.
Senhor Presidente, só dar uma nota, que compreendendo obviamente a dificuldade do agendamento, ainda para mais sendo uma audição conjunta e tendo nós agora a interrupção do Natal e depois o Orçamento de Estado, dar nota do óbvio desagrado do Grupo Parlamentar do PSD relativamente a essa circunstância de adiamento, porque efetivamente este é um tema que o Grupo Parlamentar do PSD não consegue perceber porque é que está a ser tratado por parte do Governo da forma que está a ser tratado, nomeadamente no que diz respeito à divulgação da informação que deveria ser do conhecimento de todos. E, portanto, compreendendo as vicissitudes, a verdade é que queremos deixar aqui esta nota desta discordância com o adiamento sucessivo desta matéria. Muito obrigado.
Será feito esse registro? Faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Sr. Presidente, queria, na parte que respeita do amianto, lamentar o voto do PSD em plenário, porque esta matéria que o PSD está agora a dizer podia ser lei e, portanto, automaticamente estar o problema resolvido. E julgo que perpetuar problemas para andar a fazer chincana em cima de problemas não é a melhor forma de atuação e, portanto, não posso deixar de dizer este comentário, que o Bloco de Esquerda tinha um projeto de lei que resolvia o assunto e que o PSD, pelos vistos, quer perpetuar o assunto. Não é a nossa forma de fazer, queremos encontrar soluções, foi o que nós propusemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Roseta, faz favor.
Desculpe lá, mas eu realmente tenho que clarificar, porque há uma coisa que claramente não perceberam, e se vocês tivessem falado com a mesa e com a FENPROF, já tinham percebido. A lei já, agora, não é preciso mudar a lei. Como está o artigo 7 da Lei 2 de 2011... obriga o Governo a tornar pública a lista de edifícios, aqueles 4.263 edifícios, e o calendário obriga, e aliás é por isso que a própria FENPROF e a mesa já disseram que vão fazer uma queixa à Comissão Europeia, porque o Governo neste momento está em cumprimento da lei.
O que vocês estavam a propor fazer, e eu explico o voto do PSD, era facilitar a vida a um governo que está neste momento em incumprimento da lei. Não, isto é factual. Eles vão fazer uma queixa à Comissão Europeia e bem, já vieram nas notícias, nós temos um governo que não cumpre a lei, nem a Nacional 2/2002, nem a Diretiva Europeia relativa ao ambiente. Portanto, isto é gravíssimo, isto é absolutamente gravíssimo e é verdadeiramente uma vergonha, palavra que eu vou usar muitas vezes agora até durante estes 4 anos que eu citei as palavras proibidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não, não, é mesmo liberdade, é mesmo liberdade, é uma coisa diferente.
Com os deputados.
Não, é mesmo liberdade, liberdade, liberdade de expressão, chama-se isto liberdade de expressão.
Sr. Deputada.
Mas é que apoiaram o governo neste incumprimento.
Sr. Deputado, desculpe, estamos esclarecidos sobre os pontos de vista. Esta solicitação de adiamento foi requerida pelo Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Ouça-me, faz favor. Esta solicitação foi requerida pelo Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, portanto, chegou-nos esse pedido de fazer com que, ou pelo menos solicitar para que esta audição fosse após a discussão e o debate do Orçamento de Estado. Portanto, foi essa a solicitação que nos foi enviada e assim será atendida. Sim, temos 2 pedidos de audiência de uma associação para a gestão de resíduos e um outro pedido de reunião do Presidente do Observatório Técnico Independente. Depois iremos naturalmente dar conta e entretanto, agendar ou tentar agendar estas audiências, dado que neste momento não é prioritário porque nós não temos essa possibilidade de fazer. Não percebi?
Para decidir se estes pedidos vão para a comissão ou se vão para
a comissão. Sim, está bem. Mas em princípio vão para a comissão, não é? Mas pronto, está bem. Mas decidimos, podemos decidir. São pedido da audiência da gestão. Não, é este. Pedido de audiência da Associação ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos e das questões atuais do setor de gestão dos resíduos urbanos. É um pedido de audiência. Eu repito. Um pedido de audiência de uma associação ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos e das questões atuais do setor da gestão dos resíduos urbanos. Este é um pedido. Um outro pedido é pedido de reunião do Presidente do Observatório Técnico Independente, Professor Francisco Castro Rego. É a informação que aqui tenho destes 2 pedidos de audiência. O que nós agora temos que decidir é se estes pedidos de audiência irão para a Comissão de Trabalho, para ser observados e apreciados na Comissão de Trabalho, o Grupo de Trabalho e Comissão. Sim. Mas este é este, pronto. Sim. Sim, mas. Tudo bem. Se quiserem alguma informação mais de pormenor, tenho aqui a formulação do pedido. Se pretenderem que leia aqui esta formulação, assim o farei. Se não pretenderem, não fico nada desagradado. Faz favor.
Só dar nota, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD é da opinião que a associação, que a ESGRA, que poderia ser ouvida no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências, e o Observatório Técnico, esse sim, deveria ser ouvido na Comissão. Muito obrigado.
Sim, nós concordamos também com a proposta do PSD em relação a esta matéria. A associação em comissão e o observatório virá à comissão.
Muito bem. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Bem, estamos abertos a todas as... Senhor Presidente, estamos abertos a todas as opções. Porventura, o Grupo de Trabalho de Audiências poderá também ser usado para este fim, não?
Muito bem. Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Para nós não é uma questão também.
Não é uma questão relevante. Muito bem. Quem está mais... Mais ninguém, pois. Mais ninguém. Pronto. Que esta associação ESGRA será analisada no grupo de trabalho e o presidente da comissão. O presidente do Observatório Técnico Independente será no âmbito da comissão. Certo? Estamos acordados quanto a isto? Só para terminar. Qual é que a informação era esta? Esta. duas chamadas de atenção, se assim se pode chamar. Uma é que, para o plano de atividades da Comissão, está aberto o prazo de apresentação de sugestões, de propostas, até ao dia 2 de janeiro. Portanto, até ao dia 2 de janeiro são aceitos para incorporarem esse plano de atividades e para depois ser apresentado na reunião que nós tínhamos aqui como prevista para o dia 7 de janeiro. Pode não ser, já vimos, no dia 7, mas se não for no dia 7 será próximo disso. E as propostas que derem entrada até ao dia 2 de janeiro serão objeto de análise depois em reunião. Certo? Está anotada esta data? Pode ser facilmente esquecida, porque depois entramos em modo festivo e, naturalmente, já não há tanta atenção a estas questões. Por fim, pedir o favor de enviarem todas as comunicações que façam envio para esta comissão, o façam para o mail institucional, o mail da comissão, porque é muito mais fácil depois centralizar toda a informação que possa ser recolhida e que possa ser enviada. Portanto, qualquer informação que pretendam, em vez de enviar para o mail pessoal da minha parte ou de parte de alguém dos serviços, enviam para o mail oficial, por assim dizer, da Comissão Institucional, para ser mais fácil centralizar todas as informações. Certo? Muito bem, não tenho mais nada a dizer que não seja desejar a todos uma feliz quadra natalícia. E uma boa entrada no ano, dado que o ano entra rápido, depois demora o ano a passar, não é? Por isso, um bom ano para todos. E todas.
Informo só rapidamente que a PPL 6, portanto, passa a ser em conexão, não é obrigatório elaborar por ser.
Fica
agora a informação.
Senhores deputados, senhoras deputadas, só uma informação de última hora. Isto agora não é a última hora, é o último segundo.
Sim.
Que tem conexão a PPL. Pronto, então está em conexão.
É o que era normal.
Era o que era normal, não sei, houve uma alteração de informação, pronto, voltou à normalidade, sendo assim, certo? Portanto, aquela questão que se colocou do relator, da parte do PSD.
É, foi uma falha.
Pronto.
Ela tinha baixado o título principal. É que nós levantamos a questão.
É que passa a ser do PSD, precisamente.
Exatamente.
Portanto, o PSD fica aqui em adiamento.
Esse observatório. É esse observatório técnico independente.
Acho
foi uma boa decisão.
Acho muito bem.
Sim.
Eu não estava a ver que era esse observatório, porque o observatório agora até foi. Vai prorrogar o prazo.
Exato. Fizeram até um laboratório muito criticado a certa altura por causa do sistema.
Não queria, foi proposta nossa.
Exato.